Délio Jacy é um dos maiores expoentes da fotografia angolana. Alguns dos seus trabalhos estão patentes ao público neste momento em Madrid, no âmbito da Foto Espanha, um certame prestigioso na capital espanhola, onde este nativo de Luanda é um dos seis fotógrafos a expor até ao próximo domingo. Trata-se de um trabalho com fotografias antigas retratando momentos felizes de portugueses em África. Nestes retratos, os habitantes autóctones do continente negro primam pela ausência. A propósito deste trabalho, a curadora da Foto Espanha, a britânica-australiana Susan Bright, atualmente radicada em Paris, afirma que a memória não é interessante por aquilo que nos conta, mas por aquilo que nos oculta. Este fotógrafo angolano, atualmente radicado em Milão, na Itália, começa por se referir ao convite para integrar esta mostra Foto Espanha.
O convite da Suzane, que foi a partir do meu site, Deja Vu, que é o título da exposição e o que retrata bastante fotógrafos ligados ao arquivo e à apropriação de imagem também, não só ao clique à imagem. Então acho que o meu trabalho despertou-se a ela e ela fez-me esse convite. A partir daí passamos a comunicar via Skype e a falar bastante sobre o trabalho que havia de ser exposto. E daí surge esse trabalho que foi exposto na Praça Colón, em Madrid, na Foto Espanha.
A Susan Bright é uma pessoa que, embora tenha nascido na Austrália, pronto, é britânica, é radicada em Paris, curadora ligada à fotografia há muito tempo. Graças a ela, esteve ali também com outros cinco fotógrafos, não é? Na Foto Espanha, não é?
Sim, se não me engano, são cinco fotógrafos,
Você era o
e
único
todos com.
africano, não é?
Eu, o único africano, várias partes do mundo e da Europa, e eu, o único africano, neste caso, e não o único a trabalhar sobre o arquivo, os temas que ligam, se calhar, o passado, a memória, a identidade, e o mais novo também, digamos assim,
E como é
e o
que
mais novo
foi
de
o ponto
todos.
de partida para o espólio que você lá expôs, sobre o qual você trabalhou? Você partiu de fotografias que encontrou em Lisboa, na Feira da Ladra, não é?
Sim, tudo parte de imagens encontradas, porque eu vou sempre à procura ao mercado da Feira da Ladra, a farrabistas e não só, também online, compro algumas fotografias, algumas imagens que estão ligadas a um determinado tema. E nesse caso, encontrei na Feira da Ladra essas imagens, sem saber se eram de Angola ou Moçambique, e começo a trabalhar e depois acabo por apresentar, em 2016, há 2 anos, em Londres, numa exposição coletiva individual, um dos trabalhos que expus no Foto Espanha. Daí essa chamada de atenção também a Suzane, a convidando com este trabalho. É ligado a Moçambique, a maior parte desse espólio, onde então, a partir de documentos, cadernetas bancárias e passaporte, outros documentos que estavam ligados ao tema, onde apresento fotografias, digamos, com alguns dos códigos, não é? Alguns números, assinaturas e documentos, onde compõem a fotografia, essas imagens, que eu não chamo fotografias, chamo assim documentos fotográficos.
Isso permitir-nos-ia tratar um pouco também as técnicas que você tem utilizado. Muitas vezes trabalha com sobreposições serigrafadas. Como é que você decide optar pelas técnicas que tem utilizado? Como é que isto foi surgindo? Como é que isto foi moldando a sua carreira e a sua obra?
Isto começa tudo quando chego a Portugal, com meus 18 anos, começo a colaborar no ateliê de serigrafia. Fui assistente nesse ateliê, depois lá fiquei uns anos, e aí vem esse interesse pela serigrafia, não pela fotografia. Então comecei depois a pensar em utilizar os mesmos processos, os mesmos métodos, trabalhando em fotografia, mas a pensar em serigrafia. Aí vem então a estratificação e as camadas, os layers, as sobreposições de imagens que a fotografia não tem. A fotografia trata de, tecnicamente, profundidade de campo e a técnica. Eu aí entro mais por uma via muito mais plástica, muito mais pictórica, e aquilo que eu quero fazer, onde eu quero chegar, consigo desmontar e moldá-la em fotografia. Digamos que aí consigo juntar as duas coisas, não é? A água e o óleo, digamos assim.
O certo é que terá sido, nomeadamente, a leitura do Caderno de Memórias Coloniais de Isabela Figueiredo, que contava a sua meninice, a sua infância em Moçambique, que o terá marcado sobremaneira ao ponto de você decidir, logo a seguir, avançar precisamente com este trabalho, não é?
Sim. Eu lembro-me que estava em Nápoles, por exemplo, uma amiga falou-me da Isabel Figueiredo, falou-me desse livro, Cadernos da Memória, e deu-me um PDF que eu lembro de desmontar de Nápoles a Milão, lendo no trajeto e familiarizar, encontrar algum padrão, ponto de partida entre as duas coisas. Do arquivo que eu tinha, anónimos, que sempre trabalho com anónimos, nunca com pessoas conhecidas, porque me interessa, porque as pessoas já têm, quando começam a trabalhar com... Dizem, Délio, tenho aqui uma fotografia do meu avô nas colónias, na guerra, eu não quero, porque é informação dessa pessoa. Eu prefiro trabalhar sempre com anónimos, é daí que eu vou então à busca de imagens perdidas, vidas perdidas. E aí vem a ideia de desmontar então e começar a montar, com a ajuda dos cadernos da memória, esta espólia de Nampula, dessa imagem de Nampula em 1963.
Que são, ao fim e ao cabo, retratos da ausência, não é? Dizia a Susan Bright, precisamente, Délio Jasse mostra-nos que a memória não é interessante por aquilo que nos conta, mas por aquilo que nos oculta. Aqui, no caso, são retratos de portugueses felizes em África, onde praticamente não há africanos.
Pois, eu tento sempre, nessas imagens, não é propositado, nem foi nenhuma manipulação, é que não há mesmo. Aquilo que eu encontro de imagens de alguns africanos negros nas imagens é raríssimo. Ou seja, essas imagens que se vê são sempre meninos no chão, ou sentados, ou ao lado do senhor português, com o branco africano, não é? Neste caso, com a criança ao colo, a dar voltas, ou o menino no triciclo, e vê-se o africano negro muito, muito, muito ao lado. Digamos que é raro, não foi propositado, mas não se vê. Quem olha para uma das imagens pensa que é Paris, pensa que é Inglaterra, ou Portugal, ou qualquer sítio que seja, mas nunca África. O óbvio da imagem que vamos logo conectar a um sítio. Não, não há essa ligação. Não é nada propositada, mas é assim que era na altura. Seja das plantas, alimentação, o tipo de animais, o tipo de vegetação que o rodeava, era tudo que era levado para lá.
É uma história muito recente e talvez ainda haja algum tabu sobre parte dessa história, em que medida que a fotografia pode precisamente despertar consciências e instaurar debates?
Sim, porque não é falado, não se sabe, não se fala sobre isso, não se debata, não se escreve também. Há outros tipos de romances, outro tipo de coisa que se tem feito. O que é certo é que em português não se vê nada disso. É muito... Pronto, recentemente tem visto coisas na Alemanha, ou, por exemplo, em França. E, em inglês também se encontra alguma coisa escrita, mas em português nada é escrito. Agora se começa a mexer, se começa a falar. Por exemplo, tem a... Mas isso é uma outra vertente. Tem a Grada Quiloma, não é? Mas tem feito, tem falado também. Desperta um novo discurso também. Mas é também a volta disso. Mas há coisas que não são faladas, que não são mostradas.
Mas você acha que não só havia uma bolha onde viviam os portugueses em África na altura, como ainda há essa bolha e que ainda hoje há os portugueses vivem lá entre eles, ou os franceses, não é? Você tem Sim. noção que isto, ao fim e ao cabo, não é uma coisa da história e isto, se calhar, continua a acontecer, ainda é assim?
Sim, sim, sim. Continua a ser assim. Continua
referindo-me
a ser
às comunidades que estão em Luanda ou noutros
sim,
lugares
sim, sim.
de Angola,
até hoje. Até hoje, hoje eu vejo, reparem, em Angola, as comunidades e as bolhas são sempre as mesmas. Se fomos à ilha de Luanda, ou Miami Beach, ou ao Coconut, por exemplo, mas é sempre as mesmas bolhas. Tem o grupo dos franceses, tem o grupo de bolha dos italianos e dos portugueses. Ou seja, não mudou, continua sendo a mesma coisa. Pronto, em tempos diferentes, não é? Em mentalidades também diferentes. Mas continua, obviamente continua. E não sai dessa bolha, continua sempre.
Você pegou, portanto, em fotografias do The Lost Chapter, Nampula, também do Alemar, do Nova Lisboa, todos esses espaços tinham precisamente já retratado esta vertente, este pendor, momentos de felicidade portuguesa numa África em guerra, mas com momentos de felicidade, não é?
Sim, por exemplo, Nova Lisboa é uma série bastante recente, que eu acabo por encontrar recentemente na Feira da Ladra. Depois de 2 meses, comecei logo a trabalhar sobre ela. Ao fim e ao cabo, apresentei em Angola. Peguei nas imagens que não se encontram em Angola. Acabo por mostrar em Angola esse trabalho. Porque em Angola também precisa-se de ver e saber, porque é lá que a história, a maior parte da história não é contada. Damos a história portuguesa e não a história angolana. E essa história que tem que ser ensinada na escola, tem que ser dada. E foi esse, precisamente esse trabalho, Nampula, que eu levo para Luanda e faço uma exposição em Luanda, isto ano passado, sobre Nampula, não é? Que é o Ambo, que é a cidade do Ambo, toda ela ainda no regime português, em 71, e acabo por mostrar, e as pessoas que me perguntavam, mas se eu tinha provas e sabia, não são fotografias exatamente naquele sítio, nos sítios, porque há monumentos e há farmácias, que, por exemplo, a farmácia Angola, no centro de, não conheço o Ambo, mas pronto, que depois com o Google fui à procura de alguns sítios, alguns pontos que me levaram aos sítios, não é, geograficamente, e digo que é um trabalho, isto faz sentido mostrar em Angola, porque há pessoas que não sabem Muita gente não sabe, porque não se fala, é o tal tabu que não usa falar, que existe em Portugal, também existe em Angola. E agora já se começa a falar, mas fala-se muito pouco.
E como é que na sua trajetória, que passa por cidades como Luanda, Lisboa, Milão, você decide apostar na fotografia? Foi atrevido da sua parte? Você continua a acreditar? Como é que é viver de fotografia hoje?
Eu acho que é um trabalho que tinha de ser feito. Eu acho que eu digo que nada é por acaso. Eu fui enviado a fazer esse tipo de coisa. Eu tinha tantos interesses, tantos sonhos na vida que um deles foi alguma coisa que me desse alguma satisfação. E neste caso, acho que esse sonho de trabalhar sobre o arquivo, todos nós, artistas angolanos, os 10 artistas angolanos internacionais, o que fazemos, eu sou um deles que mexe com o arquivo frequentemente. Além do fotografar de vez em quando, não é esse o meu papel, não me interessa muito, mas eu prefiro trabalhar com aquilo, já com histórias já existentes, mas que ainda está no anonimato, e pô-las num pedestal, não é? E eu acho que essa é a minha tarefa e eu me sinto muito, eu não quero desistir, porque há muita coisa ainda tem que ser escrita, não é? Tem que ser feita e eu acho que é por aí que me dá grande prazer e grande gozo também, apesar das técnicas alternativas que ajudam e eu próprio monto e desmonto os trabalhos, é este interesse que me dá e me gozo, por isso é que não desisto nunca,
Não acha
nunca.
que a máquina fotográfica poderá de alguma forma estar obsoleta com as novas tecnologias, com o facto de toda a gente agora no seu smartphone a passar a vida a tirar fotografias e a poder armazená-las e a poder melhorar a fotografia? Que olhar é que você tem acerca dos desafios que se colocam à fotografia agora em pleno século XXI?
É muito complicado, porque é uma grande ferramenta, o smartphone, as máquinas fotográficas compactas ou analógicas, aí afora, são muito rápidas, funcionam muito bem. É uma nova ferramenta, vem ajudar, vem dar uma nova velocidade a um fotorrepórter, a um jornalista, vamos para o campo das artes visuais também. Mas eu acho que cada coisa está no seu sítio, porque ao fim e ao cabo trata-se de um ficheiro. Antigamente tratava-se de um negativo físico, um papel ou imagem latente ou não. Tínhamos o Polaroid, que era um instantâneo, mas tínhamos o formato físico. Hoje em dia estamos a falar de uma imagem, um ficheiro digital, que em 2 segundos pode desaparecer, podemos não ter nada. Isso para dar uma ideia, dias estive a falar com uma estudante minha, tem agora os seus 26 anos, estava a contar a história que não tem nenhuma imagem, por exemplo, em papel, não há nada registro em papel, está tudo em digital, e não tem nenhuma fotografia, não tem um álbum de família, não existe um álbum dela, não existe nada, porque já era digital. E isto é no instante um computador crashar. Isso ajuda, mas também nos torna muito mais preguiçosos em criar esta base de dados ou arquivar, como antigamente nossos pais e avós faziam, é ter o álbum físico em papel. E isto acaba por nos tornar muito mais preguiçosos, imediatos, e não ajuda nada para quem não conhece as técnicas e é rápido perder um smartphone e vai tudo ao ar, num instantinho mesmo. E pronto.
Você é professor de Belas Artes em Itália, não é?
Sim, sou professor de Belas Artes em Itália e acabo por aprender muita coisa com os alunos e também assim, as pesquisas e etc.
Era o fotógrafo angolano Délio Jess a comentar a sua obra e também as suas fotografias que constam do certame Foto Espanha, que encerra este domingo em Madrid.